Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, convosco o João Santa Rita nesta quarta-feira, 17 de dezembro. Foi o dia em que os irmãos Wright efetuaram o primeiro voo de um avião tripulado. Foi no estado da Carolina do Norte e foi em 1903. Hoje, aqui em Washington, céu a brilhar, lá fora 14 graus. Vamos estar aqui durante hora e meia, eu estou na apresentação nos primeiros 30 minutos. A produção está a cargo de Ethel Butler, a assistência técnica é de Glenn Von Callio. Vamos começar por ver as notícias a esta hora e há notícias sensacionais. Estados Unidos e Cuba vão restabelecer relações diplomáticas. Barack Obama e Raul Castro falaram ao telefone quase uma hora. A fome ameaça 1 milhão de pessoas na África Ocidental devido ao ébola. Primeiros 30 minutos, como sempre, dedicados a Angola. Chicote e Kerry reúnem-se hoje em Washington. Vamos ter as últimas do julgamento dos implicados na morte de Isaías Kassule e Alves Camulingue. A questão ainda por saber é quem deu a ordem de execução.
O diretor provincial de investigação criminal e o diretor provincial de investigação criminal de Luanda apresentaram testemunhos contraditórios.
Foram expulsos das suas casas pelo governo há 2 anos que vivem entre valas de drenagem.
Uma lixeira de fronte, as crianças quando amanhecem, coitado, brincam mesmo ali. Crianças a perderem anos letivos, já caminho de 2 anos.
Vamos ter a reportagem, vamos falar com as vítimas, vamos também continuar com a nossa série sobre os expatriados em Angola. Hoje vamos ver onde trabalham. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens. Mas para já as notícias com a Mayra de La Saleta.
O governo cubano libertou hoje o cidadão norte-americano Alan Gross, preso desde 2009 e que cumpriu uma pena de 15 anos em Cuba. Gross foi libertado por razões humanitárias. Empreiteiro da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, Alan Gross foi detido a 3 de dezembro de 2009 e acusado de contrabando de equipamentos de comunicação via satélite e de tentar criar um serviço secreto de internet em Cuba. As autoridades americanas informaram que 3 cubanos presos nos Estados Unidos também foram libertados. O presidente Barack Obama deve anunciar dentro de minutos mudanças na política em relação a Cuba e o líder cubano Raul Castro deve falar também a qualquer momento. A imprensa tem vindo a indicar que os dois países têm mantido conversas nos últimos tempos e que pretendem estabelecer relações diplomáticas e abrir embaixadas em Washington e em Havana. Até agora têm apenas um escritório de interesses nas duas capitais.
E os dois presidentes, o presidente Barack Obama e o presidente Raul Castro, estão neste momento a falar. O Raul Castro pela televisão cubana e Barack Obama pela televisão americana. Barack Obama acaba de anunciar o restabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países. A Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas revelou hoje que o número de pessoas em situação de insegurança alimentar, devido ao surto de ébola na Guiné-Conakry, Libéria e Serra Leoa, poderá ser superior a 1 milhão até março de 2015. Segundo a FAO, a epidemia de ébola colocou em sério risco o abastecimento de alimentos nos 3 países afetados que já enfrentavam uma insegurança alimentar crónica. Em comunicado, a FAO indicou que o encerramento das fronteiras, a imposição de quarentenas, a proibição da caça e outras restrições estão a dificultar seriamente o acesso das pessoas à alimentação. Este conjunto de medidas, segundo a FAO, também ameaçam a subsistência, perturbam os mercados de alimentos e reduzem as colheitas nos países afetados pelo ébola.
Um tribunal europeu decidiu que o grupo militante Hamas deve ser retirado da lista europeia de organizações terroristas. O Tribunal Geral Europeu deliberou que a União Europeia incluiu inapropriadamente o Hamas na lista, com base em informação obtida nos meios de comunicação social e na internet. O tribunal acrescentou que o congelamento dos bens do Hamas continuará em vigor durante 3 meses ou até se esgotar o prazo para recorrer da decisão.
O rublo russo valorizou ligeiramente esta quarta-feira, depois de Moscovo ter dito que iria intervir para apoiar a moeda desvalorizada. A recuperação surgiu depois do ministro das Finanças russo ter anunciado que iria vender moeda estrangeira das suas reservas enquanto necessário para estabilizar o rublo, que está extremamente desvalorizado, disse o ministro.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30 TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O secretário de Estado americano, John Kerry, e o ministro das Relações Exteriores de Angola, Jorge Chicote, avistam-se esta tarde aqui em Washington. O encontro tem lugar no âmbito do chamado diálogo estratégico entre Angola e os Estados Unidos. Ao fim da manhã de hoje, Chicote avistou-se com a secretária de Estado assistente para os assuntos africanos, Linda Thomas-Greenfield. Desconhece-se ainda pormenores desse encontro. A visita de Chicote a Washington marca a melhoria de relações entre os dois países, algo que tem vindo a acontecer desde o início do ano. O secretário de Estado americano John Kerry esteve em Luanda este ano e tem elogiado o papel de Angola em África. Em maio deste ano, os dois países decidiram instituir consultas regulares. Jorge Chicote disse na ocasião que essas reuniões se iriam desenrolar pelo menos uma vez por ano. Vamos para Angola, para Luanda, onde continua o julgamento dos implicados na morte dos ativistas Isaías Kasule e Alves Kamulinga. E nesta altura já estão a ser ouvidas testemunhas. Os autores acusados já assumiram a autoria em tribunal. Os mandantes até ao momento são desconhecidos. Nós vamos acompanhar a reportagem com o Coco Mukuta.
Afinal, quem mandou matar os ativistas Isaías Kasule e Alves Kamulinga? Uma questão que os advogados, juízes e procuradores do polêmico caso Kasule e Kamulinga querem ver respondida. Os jornalistas não podem transmitir o julgamento por ordem do tribunal, mas podem assistir este caso que tem concentrado a atenção nacional. Assistentes do juiz-presidente Carlos Baltazar disseram à Voz da América que essa decisão visa evitar que os declarantes e testemunhas arrolados no processo cheguem ao tribunal com opinião já formada devido à divulgação por parte de alguns meios de comunicação dos depoimentos. Tribunal Comissário Dias de Nascimento, Fernando Costa, o diretor provincial de investigação criminal, Comissário Dias de Nascimento, e o diretor provincial de investigação criminal de Luanda, António Pedro Amaro Neto, ambos implicados no assassinato dos ativistas, apresentaram testemunhos contraditórios. O diretor da DPIC, António Pedro Amaro Neto, disse que as forças da DPIC foram, no dia do assassinato, apoiar o então delegado do CINSE, António Gamboa Vieira Lopes, enquanto o comissário Dias do Nascimento afirmou que os elementos da DPIC saíram para apoiarem os polícias com o intuito de localizar os promotores da convocada manifestação anunciada para o dia 27 de maio de 2012. De realçar que o comissário Dias do Nascimento era, na data dos factos, comandante em exercício da Polícia Nacional de Luanda, uma vez que a então titular Elizabeth Rank Frank Betty se encontrava ausente do país por motivos de saúde. O responsável do gabinete técnico do Comitê Provincial do MPLA de Luanda, Júnior Maurício Cheu, implicado na morte de Isaías Kasule, revelou em tribunal que o seu grupo agiu em cumprimento de ordens dadas pelo tenente-general José Pérez Afonso Filó, dos Serviços Secretos Militares. Até ao momento, desconhece-se os verdadeiros autores morais do crime. Milhares continuam à espera da decisão final. Em Luanda, continua o julgamento do caso Kasule Kamulinga. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
A queda do preço do petróleo começa a ter um impacto negativo sobre a economia angolana. Angola, o segundo maior produtor da África a sul do Saara, a seguir à Nigéria, recebe 76% das receitas fiscais por via do setor petrolífero, cujas exportações representam mais de 98% do total. A queda do preço do petróleo tem sido assim um grande impacto na economia angolana. Empréstimos vão ficar mais caros. Ratings de crédito poderão baixar. Déficit vai aumentar. Mayra de La Salette.
As taxas de juros de referência para os empréstimos contraídos por Angola têm estado a aumentar devido à queda dos preços do petróleo, tendo a taxa para as obrigações a 5 anos aumentado para 7,72%, escreveu a agência financeira Bloomberg. Tal significa que, se Angola quiser obter financiamento internacional, A taxa de juro de referência que o mercado está disposto a oferecer é de 7,72% ao ano para empréstimos a 5 anos, acima da taxa cobrada à Nigéria, a maior economia africana e o maior produtor de petróleo a sul do Saara, que paga 7% para a emissão de obrigações do Tesouro a 5 anos. Esse aumento dos juros aos empréstimos angolanos poderá ainda ser maior se as agências de notação de crédito baixarem a classificação que dão à Angola. E isso poderá acontecer em breve. A agência de notação financeira Fitch alertou hoje que pode baixar o rating de Angola por causa do impacto que a descida dos preços do petróleo está a ter na economia. A agência diz que a baixa já transformou um orçamento excedentário num orçamento em déficit e acrescenta que esta tendência vai ser exacerbada com preços mais baixos. A agência diz que tudo depende agora da resposta política que o governo vai dar a esta situação. Resposta essa que considera de fundamental determinar se a pressão externa conduz ou não a uma pressão sobre o rating. A agência neste momento classificou Angola num rating de BB- com perspectiva estável. Uma consultora britânica, a Capital Economics, disse que o déficit orçamental angolano pode subir para 14% e levar o país para uma recessão no próximo ano. A Capital Economics diz que a moeda angolana, o Kwanza, deverá continuar sob pressão, fazendo aumentar a inflação e as taxas de juro.
Era a Mayra de La Salette. Vamos agora falar de 700 famílias que foram desalojadas há 2 anos do bairro da Areia Branca, na Ingombota. Agora vivem no meio de valas de drenagem, junto a uma lixeira. As crianças não vão à escola há 2 anos. O Manuel José foi lá falar com os desalojados.
Das 3 mil famílias desalojadas da Areia Branca em 2012, 700 não conseguiram solução de habitação e vivem de um lado ao outro à procura de um lugar condigno para morar. Neste momento estacionaram numa parcela de escombros na zona da Coreia, na Samba, no meio de 2 valas de drenagem de água, sem qualquer condições de habitabilidade.
Fomos para aí na Maianga, disseram que aqui esse caso é a área da Zingombota, vocês têm que ir na área da Samba. Correram conosco até ali. Andamos quase toda a cidade até que viemos parar aqui no canto da Coreia, na encosta da montanha, onde já encontramos um sítio demolido já há bastante tempo. É onde ocupamos.
António Miguel, um dos antigos moradores da Areia Branca, que nos deu o número aproximado de habitantes do novo bairro.
Aproximadamente 700 famílias. 700 famílias.
Os moradores contaram à voa as condições encontradas no novo habitat.
A princípio era lona, mas devido do tempo, as lonas rasgaram. Devido à chuva também, tivemos que fazer onde cabe um colchão, um pau aqui, um pau ali, uma chapa. Aquelas tendas de campanha. Exato. Onde cabe só uma pessoa. Estamos assim, caminho de 2 anos. Uma lixeira no fronte, as crianças, quando amanhecem, coitado, brincam mesmo ali. E está surgindo muitas mortes. Morte, doença, tanto os mais velhos como criança. Crianças a perderem anos letivos, já caminho de 2 anos. Num país como esse, essas crianças são futuros da nação amanhã. Mesmo aqui, Luanda, ao lado do palácio, aí é perto, com a cidade alta. Vá lá os animais, nós estamos debaixo dos animais a 100%.
Outro morador disse-nos que numa tenda para 3 pessoas vivem mais de 10.
Algumas cabanas têm aproximadamente 15, 12 pessoas.
As promessas do governo para uma solução são constantes, mas até agora, diz este morador, nada.
E nós estamos à espera dessa solução, desde que fomos cadastrados até hoje. A administração e o governo da província foram para lá, cadastraram-nos, que haviam de nos tirar. Passou o CANE, passou o Mundial. Até hoje não temos a solução. Estamos a bater as portas, é sempre espera, 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 e não temos solução até hoje. Estamos a ver muito mal. Por causa dessas 2 valas de drenagem que nós temos ali, nós estamos no meio, as impurezas, o lixo, as águas também, trazem maminhos, as crianças não estão à vontade.
Uma situação que se agrava sempre que chove, o que ultrapassa a compreensão do morador.
Quando chove, é mesmo um problema, ninguém dorme. Tudo molhado mesmo, tudo estragado. Aquilo não é mesmo viver. Num país como este, eu até admiro, tem petróleo, tem diamantes, tem fosfato, e as pessoas a viverem assim, não pode. Estamos aqui a aguardar para ver se o governo toma essas decisões, quer dizer, renunciar essas decisões drásticas que estão a tomar contra o povo, porque senão assim não dá. Isso vai causar uma revolta, talvez vai ser o povo a tomar contra o governo.
Contactamos a administração daquela circunscrição disseram-nos que não estavam autorizados a se pronunciar sobre este assunto. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora para o sul, para o Namibe, onde recentemente as autoridades destruíram as redes de pescadores no Cabo Negro. Acusaram-nos de pesca ilegal. O representante da UNITA na província diz que é tempo das autoridades fazerem agora algo para restituírem essas redes. Armando Chicoca.
O secretário provincial da UNITA, Ricardo Cupa de Noé Tuyula, disse à Voz da América que a recente ocorrência de Cabo Negro, no município do Tomba, tende a encontrar uma solução que passa pela restituição dos bens das comunidades.
A situação não melhorou. Você, quando destrói os haveres da população, enquanto não fizeres a reposição, este indivíduo perdeu mesmo. Redes destruídas no Cabo Negro, a melhor forma de resolver o problema, e porque eles são angolanos desprotegidos e descapitalizados, seria criar-lhes condições para uma pesca condigna.
Tuyula, que visitou muito recentemente o local, depois de ter mobilizado pela terceira vez alguns apoios de empresários locais a favor daquelas comunidades, disse, no entanto, que a situação social daquelas comunidades continua degradante na localidade de Cabo Negro, Pinta, Rocha Magalhães e em toda a orla marítima, considerada de preocupante. O político da UNITA respondeu ainda algumas inquietações dos pescadores da província do Namibe, que reclamam a coabitação difícil com as focas, que nos últimos tempos reproduziram acima de 300 mil mamíferos, comendo a cada uma das focas cerca de 15 quilos de peixe dia.
Se queimaram as redes, a intenção, como dizem, era de proteger o peixe. Agora, devia-se encontrar fórmulas de afastar as focas das áreas prováveis de reprodução do próprio peixe. Em toda parte do mundo isso faz. E Angola tem um potencial que acredito que daria muito bem para mitigar este mal.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone João Santa Rita. Vamos estar aqui durante mais uma hora e um quarto. Estamos na primeira meia hora de emissão. A segunda meia hora será apresentada pelo Eduardo Ferro. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 15.720. E não se esqueça, as nossas reportagens estão na internet em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos hoje continuar com a nossa série de reportagens sobre os estrangeiros em Angola, os chamados expatriados. Hoje, na terceira dessas reportagens, o Agostinho Gaeta responde à pergunta: o que fazem os estrangeiros em Angola?
Muitos são os estrangeiros que diariamente entram para Angola. Cada um transporta na sua bagagem o seu objetivo. Grande parte destes relacionados à procura de melhor oportunidade de emprego ou de negócio. Alassane Samassa é proveniente da Mauritânia. Vive em Angola há já 13 anos. Veio para o país especificamente para fazer negócio. Proprietário de uma cantina onde vende diversos produtos. Diz sentir-se feliz. Apesar de não ter a família perto de si, Samassa diz ser um comerciante bem sucedido.
Trabalha bem, trabalha andar.
O que é que faz?
Eu trabalho na cantina.
Tem convivido bem com as pessoas?
Né? Sim. Também o negócio anda, vivemos bem, não tem nada problema.
Alan é vietnamita e está já no país há 3 anos. É proprietário de um estúdio onde, além de fotografias, faz timbragens de camisolas, desenha chapas de matrículas, entre outros serviços. Deixou a mulher e 2 filhos no Vietnã para encontrar em Luanda a melhor oportunidade para o sucesso na vida. Alan está em fase de adaptação no país. Fala em sucesso no seu empreendimento, mas pretende algo mais do que o sucesso. Falar bem a língua portuguesa.
Pouco. Eu quero fazer falar português. Fica aqui, trabalhar, tá bom, muito bom.
Muito bom. Já. Vai ficar mais quanto tempo?
Fica mais.
Nem todos os estrangeiros vêm em Angola com o fim único de fazer negócio ou à procura de uma oportunidade de emprego. Tal é a situação de Maurício Gangulia, argentino de nacionalidade, formado em arquitetura. Com espírito de voluntariado, o arquiteto veio a Angola por intermédio dos missionários salesianos de Dom Bosco. Chegou a Luanda antes do fim dos conflitos armados e o objetivo era de contribuir com o seu saber, embora como leigo, no desenvolvimento das comunidades mais carenciadas de Angola.
Visto que a minha profissão é arquitetura, a ideia era dar também o meu serviço que refere à profissão.
Com o fim dos conflitos armados em 2002, o país da palanca negra gigante começou o processo de reconstrução em toda a extensão do seu território. Com isto, Maurício Gangulia participou na construção de centros de saúde, centros de alfabetização, escolas, entre outros projetos sociais. Mais tarde, tornou-se docente universitário e coordenador do projeto de arquitetura sustentável, Melhorar a Habitação Rural, um projeto levado a cabo pelas Cáritas de Angola. Apesar das múltiplas tarefas, o voluntário há 14 anos em Angola já viveu em diversas províncias do país, mas é em Luanda onde atualmente desenvolve, à vontade, grande parte das suas tarefas.
O meu dia a dia é normal. Ando de táxi, consigo fazer os percursos normais de todos os habitantes. Posso sair em horários para poder evitar os grandes engarrafamentos e não perder tempo.
Maurício encara o programa de arquitetura sustentável da Caritas de Angola, do qual é coordenador, com um grande desafio, onde, mais importante que esperar um lucro ou salário em termos financeiros, proporciona a oportunidade de viver em harmonia com a natureza e com as comunidades, já que engloba também a formação para o desenvolvimento da prática da agricultura sustentável.
É um desafio porque pode mostrar uma maneira de relacionar-se diferente. Temos que ver que sim, o negócio, o dinheiro pode ser importante para alguns, mas há outras maneiras de viver.
De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Na página desportiva, vamos começar com o Mundial de Futebol de Clubes. Hoje vamos ficar a saber quem é o segundo finalista da competição a decorrer em Marrocos, o São Lourenço da Argentina contra o Auckland da Nova Zelândia, que é talvez a equipa surpresa do Campeonato do Mundo. Eliminou primeiro a equipa marroquina do Maghreb e depois os argelinos do Sétif. Agora têm os argentinos pela frente. Os argentinos são, claro, está favoritos, mas se passarem à final, não são favoritos para defrontar o Real Madrid, que ontem deu 4-0 ao Cruz Azul do México. Quem para o Real Madrid este ano? Nádia. Ninguém, pelos vistos. E só dá cabazadas de 4 para cima. A final deste Mundial de Clubes é no sábado. Vamos agora falar do CANA 2015. Cabo Verde já fez pré-convocatória. 30 jogadores, dos quais vão sair 23. 10 dos pré-convocados jogam em Portugal, os restantes espalhados pela Europa, Angola, Um deles, do México. A seleção cabo-verdiana inicia um estágio em Lisboa no dia 3 do próximo mês e uma semana depois realiza um jogo de preparação no Senegal com o Congo, outra seleção que vai estar no Cana. Os Tubarões Azuis seguem para a Guiné Equatorial no dia 11 de janeiro, uma semana antes do jogo inaugural. Dá para se adaptarem, então. Cabo Verde, recorde, está integrado no grupo B, com a Zâmbia, uma seleção que defrontou na fase de apuramento, a Tunísia e a República Democrática do Congo, três seleções que têm em comum o facto de que já venceram o CAN. O primeiro jogo dos Tubarões Azuis é contra a Tunísia no dia 18 de janeiro, defronta depois a República Democrática do Congo no dia 22 e o último jogo do grupo, a Zâmbia, no dia 26. O CAN vai decorrer entre 17 e 8 de fevereiro na Guiné Equatorial, portanto.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Os governos do Brasil e da Guiné-Bissau estudam reforçar e ampliar as relações entre os dois países em vários setores. Mayra de La Salette.
A ministra guineense da Defesa, Kadi Seydi, é esperada este mês em Brasília para uma visita durante a qual deverá assinar com o seu homólogo brasileiro, Celso Amorim, um novo acordo de cooperação. A informação foi avançada pelo embaixador brasileiro junto da ONU, António Patriota, à Rádio das Nações Unidas. O embaixador brasileiro junto das Nações Unidas, que é também responsável pela estratégia de paz da ONU para a Guiné-Bissau no contexto da Comissão de Consolidação da Paz, diz haver muitos projetos em carteira entre Brasília e Bissau. Cultura e promoção do investimento privado são duas áreas que, segundo António Patriota, podem ser bem exploradas.
Era a Mayra de La Salette aqui na Voz da América. Na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, na segunda meia hora poderão ouvir uma versão ligeiramente mais alargada desta reportagem da Mayra de La Salette com as declarações do diplomata brasileiro. Isto, portanto, a partir das 12 horas e 30 minutos, hora de Washington, quando entrar aqui de serviço o Eduardo Ferro para a segunda meia hora. Teremos também a terceira meia hora a cargo do Álvaro Lugero de Andrada. Aqui em Washington, neste momento, 12 horas 27 minutos, no dia em que se faz história, em que os Estados Unidos e Cuba anunciam o restabelecimento de relações diplomáticas. Barack Obama acabou de falar há momentos à nação, bem como o presidente Raul Castro. Falaram ambos ao mesmo tempo a anunciar o restabelecimento de relações diplomáticas. Cuba libertou um preso americano, os Estados Unidos, três presos cubanos. Até às 12 horas e 30 minutos, hora de Washington, vamos ficar com a música de Maroon 5, Animals. Baby, I'm praying on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, bulls. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals, bulls. Baby, I'm so what you try to do to me. It's like we can't stop, we're enemies. You can
Boa noite, estação em português para a África da Voz da América do dia 17 de dezembro de 2014. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos e Cuba querem normalizar relações. Tribunal Europeu retira Hamas da lista de organizações terroristas. Insegurança alimentar na África Ocidental. Efeito secundário do Ébola. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América e em Cabo Verde através da Rádio Comercial. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Glenn Van Callers, na produção a Doris Dawson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E amigo ouvinte, antes de entrarmos na atualidade relativa aos PALOP, vamos para uma notícia de última hora. O presidente americano Barack Obama acaba de aparecer nos ecrãs da televisão anunciando que os Estados Unidos e Cuba querem normalizar as suas relações bilaterais ao fim de 50 anos de isolamento, que, segundo o presidente Obama, não funcionaram. Esses 50 anos não funcionaram. Ao mesmo tempo que o presidente Obama falava há momentos aqui nos Estados Unidos, o presidente cubano Raul Castro falava paralelamente em Cuba, anunciando precisamente que os Estados Unidos e o seu país estavam a pensar em normalizar muito rapidamente as relações. O presidente americano falava, portanto, há momentos e disse que, apesar dessas relações normalizadas, ele ainda apoia um apoio, portanto, maior para a liberdade dos cidadãos cubanos. Disse também que não esperava que essas mudanças hoje anunciadas se traduzissem por mudanças do dia para a noite em Cuba, mas que isso seria, portanto, um primeiro passo para a mudança naquele país. Portanto, uma vez mais, o presidente Obama e o presidente cubano Raul Castro anunciando que os Estados Unidos e Cuba querem normalizar as suas relações. Passagem agora para os países africanos de língua oficial portuguesa. Moçambique registrou nos primeiros 9 meses deste ano 53 casos de tráfico de pessoas, revelam dados divulgados nesta quarta-feira pela Procuradoria-Geral da República. William Mapote, com mais pormenores.
Segundo o Ministério Público, este número não reflete a dimensão do problema em Moçambique. Representa apenas os casos que deram entrada para o início do processo penal.
Em 2014, até 31 de outubro, foram registados 27 casos em todo o país, com o maior destaque para a cidade de Maputo, com 7 casos, seguida das províncias de Gaza, Manica, Sofala, Zambézia e Nampula, com 3 casos, seguidas de Cabo Delgado, com 2, seguida de Tete, Inhambane e Maputo, com 1. A província de Niassa, neste período, não registrou nenhum caso de tráfico de pessoas.
Era Lúcia Maximiliano, procuradora-geral adjunta, falando num debate sobre o tráfico de pessoas em Moçambique. Durante os debates, ficou claro que o número de processos instaurados pela Procuradoria são de longe inferiores às pessoas que anualmente caem nas mãos dos traficantes, pois a maioria não é reportada às autoridades.
Mas estes dados exigem de nós uma maior reflexão, estudo, com vista a melhor compreendermos os valores registados, uma vez que alguns deles podem não configurar tráfico de pessoas, muitas vezes confundidos pelos nossos colegas com raptos e descaminho de menores.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. No seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Trabalhadores mineiros moçambicanos querem integração no sistema de segurança social para efeitos de pensão de reforma em casa e extensão do tempo de visita das suas esposas na África do Sul. Simeão Ponguano tem os detalhes.
Segundo o presidente da Comissão dos Trabalhadores das Minas, Vítor Cossa, depois da reforma na África do Sul, muitos mineiros tornam-se pobres porque não fazem parte do sistema de segurança social em Moçambique. São cerca de 40 mil os trabalhadores moçambicanos nas minas da África do Sul. Cada um trabalha através de contrato renovável anualmente até à idade de reforma ou tempo de serviço, mas ninguém desconta para pensão em Moçambique. Na África do Sul, os mineiros estão integrados num sistema de segurança social chamado Provident Fund, mas quando atingem idade da reforma ou tempo de serviço, recebem todo o dinheiro acumulado durante os anos de trabalho ao mesmo tempo. A experiência tem mostrado que a gestão do dinheiro recebido uma vez só não tem sido a melhor e muitos acabam então caindo na linha da pobreza em Moçambique. O Ministério do Trabalho está consciente da necessidade da integração dos mineiros no sistema de segurança social em casa, mas considera que é um processo complexo que deve ser preparado com muito cuidado. Segundo o delegado do Ministério na África do Sul, os que regressam a Moçambique podem ser integrados na sociedade enquanto se trabalham nos processos de reforma.
Já conhecemos onde é que estão localizados os trabalhadores. Serão encaminhados para o gabinete de reinserção social dos trabalhadores mineiros. Portanto, esse gabinete vai ser responsabilizar por ele.
Entretanto, os mineiros têm outro pedido aos governos moçambicano e sul-africano: extensão do tempo de visita de suas esposas na África do Sul dos atuais 30 dias para 12 meses, ou seja, o mesmo tempo de duração do contrato. Aliás, mesmo os 30 dias concedidos às mulheres visitantes são passados em condições complicadas, porque muitos mineiros vivem nos complexos residenciais das suas respectivas companhias, sendo que, em alguns casos, visitantes devem ficar apenas 72 horas nas casas de visita. Depois, o visitado arrenda quarto ou casa fora do complexo residencial da mina. Alguns mineiros, entretanto, estão a abandonar paulatinamente os complexos residenciais ou internados das suas respectivas companhias, arrendando quarto ou casas em bairros próximos dos seus postos de trabalho, mas a seu próprio risco. Outros continuam a viver nos internados das companhias mineiras e, à sua maneira, procuram melhorar as condições de alimentação. Simeão Panguane, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Ponguana. Passagem agora à Guiné-Bissau. O Tribunal Regional de Bissau condenou hoje a 3 anos de prisão e uma multa avaliada em $1,000 as mães das crianças vítimas de mutilação genital feminina em setembro deste ano. O pai de uma das crianças foi sentenciado também com uma pena de 12 meses, convertida em multa no valor de $360. Estas condenações são as primeiras desde que uma nova lei sobre o assunto foi adotada em 2011. Os governos do Brasil e da Guiné-Bissau estudam o reforço e a ampliação das relações entre os dois países em vários setores. Na defesa, há projetos em andamento, mas o governo de Brasília quer estreitar as relações económicas e de promoção da língua portuguesa. Marla Salete, com mais pormenor.
A ministra guineense da Defesa, Kadi Seidi, é esperada este mês em Brasília para uma visita durante a qual deverá assinar com o seu homólogo brasileiro, Celso Amorim, um novo acordo de cooperação. A informação foi avançada pelo embaixador brasileiro junto da ONU, António Patriota, à Rádio das Nações Unidas.
Podemos conversar também sobre perspectivas de cooperação na área militar entre os dois países. Um projeto que já existe em andamento foi da constituição de um centro de treinamento de policiais, chama-se João Landim, fica perto da capital de Guiné-Bissau, e que tem sido utilizado, inclusive foi utilizado durante o processo eleitoral, para o treinamento de polícias do país, por exemplo, para que as eleições transcorressem em ambiente de segurança e normalidade.
O embaixador brasileiro junto das Nações Unidas, que é também responsável pela estratégia de paz da ONU para a Guiné-Bissau no contexto da Comissão de Consolidação da Paz, diz haver muitos projetos em carteira entre Brasília e Bissau. Cultura e promoção do investimento privado são duas áreas que, segundo António Patriota, podem ser bem exploradas.
Continuamos com um programa que é levado a cabo pelo Centro de Estudos Brasileiros, em Bissau, que envolve eventos culturais ligados à língua portuguesa, que nos aproxima. Eu espero que surjam também oportunidades de retomarmos uma cooperação econômica mais estreita, não inteiramente a cabo do governo, mas também que o setor privado brasileiro, que já tem uma presença na África Ocidental bastante considerável, se interesse pelas oportunidades existentes em Guiné-Bissau.
É do embaixador brasileiro junto às Nações Unidas, António Patriota, a anunciar novos projetos de cooperação entre o seu país e a Guiné-Bissau nas áreas militar, cultural e económica.
Aqui em Washington, estúdios da Voz da América, no seu receptor, continua a nossa emissão em português para a África. Nos Estados Unidos, em janeiro de 2015, o presidente americano, Barack Obama, que lidou com inúmeros desafios internos e externos, vai também encarar agora uma maioria republicana nas duas câmaras do Congresso americano. Enquanto Barack Obama entra nos dois últimos anos da sua presidência, a Voz da América olha para a forma como o líder americano vai trabalhar no seu legado, isso apesar da forte oposição no Congresso. Mayra de La Salette.
Os eleitores revelaram a sua posição nas eleições de 4 de novembro, tirando a maioria no Senado ao partido do presidente e dando aos republicanos controle total do Congresso. No dia seguinte às eleições intercalares, o presidente Obama respondeu aos jornalistas na Casa Branca a questões sobre ser um líder enfraquecido e se irá mudar alguma coisa nos seus dois últimos anos de mandato.
My number one goal, because I'm not running again. I'm not on the ballot. I don't have any further political aspirations.
Uma vez que não volto a candidatar-me, não estou em perigo nas urnas, não tenho grandes aspirações políticas, por isso o meu principal objetivo é dar o máximo de mim ao povo americano nestes últimos dois anos.
Uma das suas entregas, continuar a reforçar a economia e a classe média americanas. Carmel Martin, do Centro Americano para o Progresso, fez parte da administração Obama.
He's taken us back from the abyss in terms of the Great Recession. We've had over 50 months of job growth, 10 million.
Ele tirou-nos do abismo em termos de grande recessão. Tivemos mais de 50 meses de crescimento a nível de emprego, 10 milhões de novos postos de trabalho no setor privado e a taxa mais baixa de desemprego nos últimos seis anos. Por isso, espero que continuemos a avançar e que ele continue a focar-se na economia.
Contudo, apesar do progresso na economia, o presidente segue para 2015 com a popularidade em níveis muito baixos. O professor de História Alan Lichtman, da American University.
There's been no enormous downturn in the economy. There's been no horrific scandal. It's been...
Tem sido uma grande reviravolta na economia. Não houve nenhum escândalo terrível. Tem sido uma época com momentos decentes, mas ainda assim as pessoas estão descontentes. Sabe, muitas vezes o povo americano espera demasiado do seu presidente.
Mas quando falamos do legado do presidente, Lichtman diz que a popularidade não significa muito, especialmente num ambiente político polarizado. Provavelmente, o presidente Obama vai passar o período entre 2015 e 2016 recorrendo à ação executiva para contornar o Congresso e tentando deixar a sua marca na política externa.
He's already got China to at least come to some kind of agreement on climate change, something that historically they have been entirely unwilling to do.
Ele já conseguiu que a China aceitasse um acordo sobre alterações climáticas, algo que historicamente a China não queria fazer. Esse foi um grande feito. Seria um grande triunfo se ele conseguisse um acordo nuclear credível com o Irã. Seria quase comparável ao acordo de Camp David conseguido por Jimmy Carter quando ele mediou as relações entre Israel e o Egito.
Os analistas dizem que dois anos ainda poderão chegar para que o presidente deixe uma última impressão e a capacidade de Barack Obama para fazê-lo, em particular globalmente, não deve ser subestimada.
Os países pobres perdem todos os anos mais dinheiro devido à corrupção e à evasão fiscal do que aquilo que recebem em ajuda externa.
Um relatório agora divulgado considera aquelas perdas como uma causa estrutural da pobreza extrema. Segundo a organização sem fins lucrativos Global Financial Integrity, conhecida por GFI, os países em desenvolvimento perderam 6,6 trilhões de dólares entre 2003 e 2012. De acordo com Eric Lecomte, da Jubilee USA Network, trata-se de um problema que está a crescer a um ritmo de 9,5% ao ano.
Illicit financial flows refers to the amount of money that leaves countries that's untaxed.
Os fluxos financeiros ilícitos, disse Lecomte, dizem respeito aos montantes que saem dos países sem serem submetidos a impostos. Regra geral, esse dinheiro corresponde à evasão fiscal ou a práticas de corrupção. Segundo a GFI, só em 2012 perderam-se 991 mil milhões de dólares em fluxos ilícitos. A Jubilee USA Network é uma coligação de 75 organizações americanas que defende reformas financeiras globais para aliviar a dívida dos países pobres. Lecomte afirma que, apesar dos atuais esforços e de declarações dos países dos grupos G7 e G20, o problema persiste. A quantidade de dinheiro que está a sair de alguns dos países mais pobres do mundo, disse ele, corresponde a 11 vezes o montante que recebem em ajuda. Lecomte refere, por outro lado, que os fluxos financeiros ilícitos estão a fazer piorar ainda mais a situação na África Ocidental, que se debate com uma epidemia de ébola.
The three countries that have been affected and hit hardest, Sierra Leone, Guinea, Liberia, currently.
Os três países afetados, Sierra Leone, Guiné-Conakry e Libéria, estão a perder 1.300 milhões de dólares por ano devido a esses fluxos ilícitos. Isso compara-se ao orçamento de menos de 300 milhões de dólares anuais destinado ao setor da saúde. Segundo Lecomte, mesmo alguns países do grupo G20 estão a ser afetados pelo problema.
In terms of the recent report by Global Financial Integrity, the top five countries
around the world. De acordo com o recente relatório da Global Financial Integrity, disse Lecomte, os cinco principais países que estão a perder dinheiro devido aos fluxos ilícitos entre 2013 e 2012 são a China, a Rússia, o México, a Índia e a Malásia. A Jubilee USA e os seus parceiros vão continuar a defender a criação de mecanismos de transparência financeira em julho que vem, durante a Conferência Internacional sobre Finanças e Desenvolvimento a decorrer em Addis Abeba, na Etiópia. Defenderão também a ideia de incluí-los nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis que sucedem aos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Se as medidas tiverem sucesso, dizem, os países em desenvolvimento teriam assim milhares de milhões de dólares adicionais todos os anos para investir na saúde, infraestruturas e educação.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Países da África Oriental esperam um aumento do número de refugiados do Sudão do Sul, com o continuar do conflito naquele país e há muitas pessoas fugindo da violência e da crise humanitária. O Quênia garante que continuará a exercer a pressão sobre os líderes políticos do Sudão do Sul para um acordo de paz. Álvaro Ludger Andrade.
As agências humanitárias dizem que o número de sul-sudaneses que procuram refúgio nos países vizinhos pode subir para 821 mil pessoas no próximo ano, se não for alcançado em breve um acordo de paz. Até agora, 500 mil refugiados do Sudão do Sul vivem na Etiópia, Quênia, Sudão e Uganda. As agências das Nações Unidas e organizações não-governamentais pediram hoje mais 800 milhões de dólares para financiar a resposta aos refugiados nos países de acolhimento. A crise no Sudão do Sul começou há um ano com uma disputa política entre o presidente e o antigo vice-presidente, que culminou num conflito interétnico que dividiu o partido em duas facções. Negociadores dos dois lados do conflito devem se reunir em Addis Abeba esta semana para continuar a trabalhar num acordo de paz. O processo não tem dado muitos passos e quatro acordos de cessar-fogo foram violados. A ministra dos Negócios Estrangeiros, Amina Mohamed, ao falar a jornalistas após o lançamento do plano de resposta a refugiados em Nairobi, disse que continua a ter fé no processo.
A nível político, estamos a fazer tudo o que podemos. Eu posso dizer que nós fizemos um grande progresso, mas não atingimos o objetivo. Fizemos progressos em todas as questões, exceto nas relacionadas com a segurança e a estrutura de governação.
O Quênia integra o grupo de nações IGAD, que medeia as negociações entre as duas fações. O grupo ameaçou impor sanções contra os líderes do Sudão do Sul de ambos os lados do conflito, se não respeitarem um acordo de cessar-fogo duradouro. Enquanto isso,
O Quênia também considera aprovar uma nova lei de segurança que, entre outras coisas, pode limitar o número de refugiados a 150 mil. Mohamed afirmou, no entanto, que o projeto de lei não terá efeitos sobre os refugiados no país ou sobre o pedido de financiamento.
O projeto de lei ainda não foi aprovado e só passou na Generalidade no Parlamento. Ele ainda está em fase de apreciação e discussão. Eu não acho que terá qualquer influência em tudo sobre o pedido que fizemos para a comunidade internacional hoje, para apoiar os refugiados que já estão no Quênia.
Quênia acolhe atualmente mais de 500 mil refugiados, a maioria deles da vizinha Somália.
Grupos rebeldes massacraram pelo menos 184 civis desde outubro passado no leste da República Democrática do Congo, afirmou a organização Human Rights Watch. No relatório agora publicado, a Human Rights Watch documenta casos de extrema brutalidade no território de Beni, no leste do país, citando testemunhas oculares que viram os rebeldes assassinarem civis a tiro e à catanada. Num dos piores incidentes, pelo menos 50 pessoas foram mortas numa noite, em meados de novembro. Presume-se que os ataques tenham sido levados a cabo pelas forças democráticas aliadas à ADF, um grupo islamita que iniciou a sua rebelião no vizinho Uganda em meados da década de 90. De acordo com a pesquisadora da Human Rights Watch, Aida Sawyer, ela diz que a violência parece ter por objetivo principal espalhar o terror na região.
The attackers have come in. Sometimes they pretend to be Congolese army soldiers, and
os atacantes chegam às aldeias e muitas vezes fazem-se passar por soldados do exército congolês e agem como se eles estivessem para proteger a população. Mas à noite voltam-se contra a população e começam a assassiná-la.
Sawyer disse que a Human Rights Watch só pode confirmar a morte de 184 pessoas entre outubro e dezembro, mas salientou que o número real deverá ser significativamente mais alto. A pesquisadora refere que os ataques são ainda mais brutais do que aqueles que são levados a cabo habitualmente pela ADF, acrescentando que os assaltantes falam línguas que não são habitualmente utilizadas pelo grupo, indicando que outros grupos armados poderão estar envolvidos naquelas ações.
O que sabemos é que estes ataques são extremamente brutais e que a população está aterrorizada e não sabe a quem pedir proteção.
As Forças Armadas Congolesas, apoiadas por capacetes azuis da ONU, têm vindo a combater a ADF desde janeiro e expulsaram os rebeldes das suas principais bases no leste do Congo. O chefe da Missão de Manutenção da Paz da ONU, MONUSCO, Martin Kobler, disse à Voz da América que cerca de 1.200 capacetes azuis, incluindo soldados tanzanianos, estão a trabalhar conjuntamente com 8 mil tropas congolesas. Kobler salienta que há muitos desafios quando se trata de fazer frente a um grupo de guerrilha num terreno difícil. Trata-se, disse Kobler, de uma vasta área de selva em que o inimigo pode estar apenas a 7 km de distância, mas demoramos entre uma hora e meia a duas horas para percorrer a mesma. Não podemos estar em todo lado. Em 2013, o exército congolês e os capacetes azuis da ONU derrotaram os rebeldes do movimento M23 no leste do Congo. Já a ADF tem sido outra história. E tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América, nesta emissão em português para a África, para a página desportiva apresentada pelo João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o Mundial de Futebol de Clubes. Hoje vamos ficar a saber quem é o segundo finalista da competição a decorrer em Marrocos, o São Lourenço da Argentina contra o Auckland da Nova Zelândia, que é talvez a equipa surpresa do Campeonato do Mundo. Eliminou primeiro a equipa marroquina do Maghreb e depois os argelinos do Sétif. Agora têm os argentinos pela frente. Os argentinos são, claro, está favoritos, mas se passarem à final, não são favoritos para defrontar o Real Madrid, que ontem deu 4-0 ao Cruz Azul do México. Quem para o Real Madrid este ano? Nádia. Ninguém, pelos vistos. E só dá cabazadas de 4 para cima. A final deste Mundial de Clubes é no sábado. Vamos agora falar do CAN 2015. Cabo Verde já fez pré-convocatória. 30 jogadores, dos quais vão sair 23. 10 dos pré-convocados jogam em Portugal. Os restantes, espalhados pela Europa, Angola, um deles do México. A seleção cabo-verdiana inicia um estágio em Lisboa no dia 3 do próximo mês e uma semana depois realiza um jogo de preparação no Senegal com o Congo, outra seleção que vai estar no CAN. Os tubarões azuis seguem para a Guiné Equatorial. no dia 11 de janeiro, uma semana antes do jogo inaugural. Dá para se adaptarem, então. Cabo Verde, recorde, está integrado no grupo B, com a Zâmbia, uma seleção que defrontou na fase de apuramento, a Tunísia e a República Democrática do Congo, três seleções que têm em comum o facto de que já venceram o CANA. O primeiro jogo dos Tubarões Azuis é contra a Tunísia no dia 18 de janeiro, defronta depois a República Democrática do Congo no dia 22 e o último jogo do grupo a Zâmbia no dia 26. O CANA vai decorrer entre 17 e 8 de fevereiro na Guiné Equatorial, portanto. Agora a falar dos Jogos Olímpicos, 2024. Há candidaturas. O Comitê Olímpico dos Estados Unidos diz que vai avançar com uma candidatura, mas só vai anunciar a cidade no próximo mês. Vai escolher entre Boston, São Francisco e Washington. É, nós aqui no estúdio da Voz da América a torcer por Washington. Autoridades estimam um investimento necessário de 4 a 5 mil milhões de dólares. Estados Unidos, recorde-se, já organizaram Jogos Olímpicos em 1932 e 1984 em Los Angeles e em 1996 em Atlanta. Salt Lake City foi, por outro lado, cenário dos Jogos Olímpicos de Inverno em 2002. Para 2024, Itália já manifestou a sua intenção de organizar os Jogos na cidade de Roma. Alemanha também, Berlim ou Hamburgo. França poderá também candidatar-se, bem como o Azerbaijão. O Comitê Olímpico vai decidir nesse local em 2017. Recordemos que os Jogos Olímpicos de 2016 são no Brasil e os de 2020 no Japão. Basquetebol americano, NBA, resultados de ontem. Miami Heat foi até Brooklyn ganhar 95-91. Dallas foi até Nova York ganhar 107-87. Memphis jogou em casa, bateu os Warriors 105-98. Nova Orleans 119, Utah Jazz 111. Minnesota foi até Sacramento ganhar 104-92. O Oklahoma foi à Califórnia bater o Sacramento 104-92. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, continua muito bem, muito obrigado. Jogou em casa e bateu o Minnesota, 109-95.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Vamos agora para as principais notícias. Uma notícia de última hora. Estados Unidos e Cuba decidem que querem normalizar as suas relações ao fim de 50 anos de desentendimento. O presidente americano Barack Obama falou há momentos na televisão. Paralelamente, o presidente cubano Raul Castro falava também na televisão, anunciando precisamente que os dois países tinham decidido encetar o processo para a normalização de relações. O governo cubano libertou, entretanto, hoje o cidadão americano Alan Gross, que se encontrava preso desde 2009 e cumpria uma pena de 15 anos de prisão. Um tribunal europeu decidiu que o grupo militante Hamas deve ser retirado da lista europeia de organizações consideradas como terroristas. O Tribunal Geral Europeu deliberou que a União Europeia incluiu propriamente aquele movimento palestiniano na lista, com base em informações obtidas nos meios de comunicação social e na internet. Acrescentou que o congelamento dos bens do Hamas continuará em vigor durante 3 meses ou até se esgotar o prazo para recorrer da decisão. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de informação com Álvaro Lúcio Andrade. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com e no telemóvel m.portugues.com. Igualmente pode visitar-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram, com a referência VOA Português, e pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O nosso número, registra aí, 1-908-652-4584. Neste momento são 13 horas aqui em Washington. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Atualidade: Estados Unidos e Cuba retomam relações diplomáticas. FAO adverte que 1 milhão de pessoas podem ser afetadas por insegurança alimentar nos países onde há uma epidemia de ébola. Nos próximos 30 minutos poderá acompanhar notícias da economia, as rubricas semanais da Agenda Africana, que hoje entrevista a nova líder do partido no poder em Cabo Verde, e Vida na América, além do editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em Moçambique, hoje há eleições municipais. O Observatório Eleitoral fez uma avaliação de aspectos específicos do processo com validade estatística para todo o território municipal, com cobertura de 100%. Até às 8 horas de hoje, foram reportados dados de todas as mesas. Com base nesses dados, o Observatório Eleitoral diz que 100% das mesas observadas estiveram presentes, os observadores conseguiram observar o processo de abertura. Em todas as mesas, ou seja, em 100% das mesas, os delegados de lista e candidatura foram autorizados a observar o processo de abertura. 100% das mesas observadas tiveram urnas seladas antes do início da votação. Em 102, ou seja, 95,38% das mesas observadas, havia todos os materiais de votação, que iniciou a hora marcada em 98,46%. Uma nota importante, no entanto, destacada pelo Observatório Eleitoral, é sobre o que aconteceu numa mesa de voto na escola de Macuapa, onde no caderno original foram inscritos cerca de 400 eleitores e na réplica constavam cerca de 800 eleitores. Ainda na mesma escola, na escola de Maganga, alguns eleitores não constaram do caderno, mas foram orientados a inscrever-se no verso desse mesmo caderno e assim foram autorizados a votar. De uma forma geral, os procedimentos de abertura foram observados em todas as mesas. Entretanto, a falta de nomes de eleitores nos cadernos eleitorais foi notória em várias mesas. A abstenção pode vir a vencer essa eleição hoje em Coamba, onde 44 mil pessoas estavam inscritas para eleger o novo presidente. Muitas mesas de voto estiveram praticamente às moscas. E em Moçambique?
Segundo o Ministério Público, este número não reflete a dimensão do problema em Moçambique. Representa apenas os casos que deram entrada para o início do processo penal.
Em 2014, até 31 de outubro, foram registrados 27 casos em todo o país, com maior destaque para a cidade de Maputo, com 7 casos, seguida das províncias de Gaza, Manica, Sofala, Zambézia e Nampula, com 3 casos, seguidas de Cabo Delgado, com 2, seguida de Tete, Inhambane e Maputo, com 1. A província de Niassa, neste período, não registrou nenhum caso de tráfico de pessoas.
Era Lúcia Maximiliano, Procuradora-Geral Adjunta, falando num debate sobre o tráfico de pessoas em Moçambique. Durante os debates, ficou claro que o número de processos instaurados pela Procuradoria são de longe inferiores às pessoas que anualmente caem nas mãos dos traficantes, pois a maioria não é reportada às autoridades.
Mas estes dados exigem de nós uma maior reflexão, estudo, com vista a melhor compreendermos os valores registados, uma vez que alguns deles podem não configurar tráfico de pessoas, muitas vezes confundido pelos nossos colegas com raptos e descaminho de menores.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William, aqui com uma reportagem sobre um registro de 53 novos casos de tráfico de pessoas nos últimos 18 meses, segundo a Procuradoria-Geral da República. Segundo o Ministério Público, também este número não reflete, no entanto, a dimensão do problema em Moçambique. Falemos agora das relações entre Estados Unidos e Cuba, que tiveram uma mudança radical nesta quarta-feira, 17 de dezembro. Depois de mais de 50 anos de total ruptura, os Estados Unidos e Cuba iniciam a retomada das relações diplomáticas como existiam em 1961. Pretendemos criar um novo capítulo nas relações entre os países, disse o presidente norte-americano Barack Obama há momentos, ao discursar desde a Casa Branca aqui em Washington. Ele destacou que a barreira ideológica e económica entre os dois países não faz mais sentido, em referência ao regime socialista da ilha, ainda mais numa época em que os Estados Unidos são preocupados com ameaças reais, como os grupos extremistas Al-Qaeda e Estado Islâmico. Ao mesmo tempo em que Obama anunciava a retomada das relações com Cuba, o presidente cubano Raul Castro falava aos cubanos em Havana, onde destacou que o governo concordou também em restabelecer as relações diplomáticas e que havia proposto aos Estados Unidos a adoção de medidas neutras baseadas nas leis cubanas no processo. Obama e Castro tinham falado antes, durante cerca de uma hora. A mudança implicará num aumento do fluxo de comércio e transportes entre os Estados Unidos e Cuba e, além das retomadas comerciais, os Estados Unidos planeiam abrir uma embaixada em Cuba como parte de seus planos para normalizar as relações com aquele país, devendo Havana fazer o mesmo. Entretanto, Cuba anunciou hoje a libertação do norte-americano Alan Gross. Após 5 anos de prisão, ele foi detido em 2009, condenado a 15 anos de prisão, pelo que o governo cubano descreveu como ações contra a integridade territorial do Estado. O governo dos Estados Unidos libertou também 3 agentes de inteligência cubanos, presos desde 1998 aqui nos Estados Unidos, e Cuba vai libertar 1 agente de inteligência norte-americano detido há quase 20 anos. Voz da América, são 13 horas e 7 minutos aqui em Washington. Vamos agora às notícias da economia.
As taxas de juros de referência para os empréstimos contraídos por Angola têm estado a aumentar devido à queda dos preços do petróleo, tendo a taxa para as obrigações a 5 anos aumentado 71 pontos base para 7,72%, refere a agência financeira Bloomberg. Aquela agência salienta ainda que todas as taxas de juros de referência para empréstimos aos Estados africanos, nomeadamente aqueles mais dependentes do petróleo, subiram significativamente, como no caso de Angola, cujo aumento de 71 pontos base ocorreu numa semana. Tal significa que, se Angola quiser obter financiamento internacional, a taxa de juros de referência que o mercado está disposto a oferecer é 7,72% ao ano para empréstimos a 5 anos, acima da taxa cobrada à Nigéria, a maior economia africana e o maior produtor de petróleo a sul do Saara, que paga 7% para a emissão de obrigações do Tesouro a 5 anos. De acordo com a Bloomberg, a razão para a subida das taxas de juros nesses países, mas também no Gana, no Gabão e no Quênia, está diretamente relacionada com a descida dos preços do petróleo, que tem um impacto direto nos orçamentos desses países, que dependem da exportação de petróleo para efetuarem a maior parte das despesas do Estado. Angola, o segundo maior produtor da África ao sul do Saara, a seguir à Nigéria, recebe 76% das receitas fiscais por via do setor petrolífero, cujas exportações representam mais de 98% do total. A empresa nacional de hidrocarbonetos de Moçambique vai fornecer 2 milhões de gigajoules por ano de gás natural à eletricidade de Moçambique para abastecimento da central térmica de Ressano Garcia, nos termos de um contrato agora assinado. A central térmica de Ressano Garcia, a maior do país, alimentada a gás natural, coloca 175 megawatts na rede moçambicana de energia elétrica, de que o principal beneficiário é a região sul do país e, em particular, a cidade e a província de Maputo,
O acordo é válido por 2 anos. A central térmica de Ressano Garcia, orçada em cerca de 250 milhões de dólares, constitui um empreendimento público-privado com a participação da Eletricidade de Moçambique, que detém 51% das ações, e a Sasol New Energy da África do Sul, com os restantes 49%. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,24 dólares, a libra estava cotada a 1,57 dólares, quanto à moeda sul-africana, o dólar comprava 11,71 randes.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Nesta edição de A Vida na América, vamos falar de concertos musicais que ocorrem em residências particulares. Isso mesmo, concertos que não se realizam em salas de espetáculos, estados ou mesmo em pequenos auditórios, bares ou cafés. Vamos falar de concertos realizados em residências particulares. Convosco, o Paulo Oliveira.
Check, one, two. Check, one, two.
Annalise Emmerich encontra-se na sala de estar da residência de Cristina Schultz perante um grupo de pessoas amigas da dona da casa. Concertos como este de Annalise Emmerich tornam-se uma parte importante do seu rendimento. Emmerich salienta que este ano de concertos podem juntar 50 pessoas, o que é 20 dólares cada uma, significa 1000 dólares. Emmerich salienta que as audiências destes concertos costumam ser mais frequentes e conhecedores da música, costumando aparecer quando sabem que ela se encontra numa residência. Este género de concertos ganha cada vez mais popularidade na América, mas pode ser um risco financeiro para os artistas, já que não existem garantias e, na maioria destes eventos, por lei, só podem sugerir-se donativos. Oh, yeah, well, Hawthorne made it magic. Jersey made us fools. These are some things I never learned. Por outro lado, estes concertos podem preencher datas no calendário do artista. Até à próxima edição de A Vida na América.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Começa aqui mais uma edição de Agenda Africana. Hoje a convidada é Janira Offer Almada, eleita domingo a primeira mulher e mais jovem líder de um partido do arco do poder em Cabo Verde. Offer Almada foi eleita presidente do Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, PAICV, e será candidata à primeira-ministra em 2016. Licenciada em Direito, é ministra dos dois últimos governos de José Maria Neves. Falei com Janira Offer Almada e comecei por perguntar o que a motivou a concorrer à liderança do Partido da Independência aos 35 anos de idade.
Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos os ouvintes e referir mais uma vez que esta vitória, que encarei com toda a humildade, é a vitória do PAICV. O que me moveu foi, sobretudo, a vontade de contribuir para o fortalecimento do meu partido, mas também o propósito de contribuir para melhorar a forma de fazer política no país. O que me moveu não foram interesses pessoais ou ambições individuais. Eu fui movido a propósitos coletivos de dar o meu humilde e modesto contributo enquanto militante cidadã para trabalhar por uma maior prosperidade do meu país.
PAICV é considerado um partido de esquerda, vendo um regime de partido único. Nos últimos anos, alguns analistas dizem que caminhou um pouco mais para o centro. Será um PAICV com mais ou menos Estado Social, um PAICV mais ou menos liberal, principalmente na área económica?
É um PAICV da esquerda moderna, progressista e democrática. O PAICV que continua a propugnar os princípios e valores defendidos por Amir Carcabral. Um PAICV que esteja atento às transformações e complexificações do mundo e desta nação global e que trabalhe cotidianamente para responder aos anseios da população cabo-verdiana. Um PAICV que aposta na renovação, no reforço e na reorganização das suas estruturas partidárias. Um PAICV que esteja ciente da necessidade de empoderar as bases do partido para dar mais vez e voz aos militantes. Mas um PAICV também que trabalhe no reforço da sua articulação com a sociedade para estar sempre sintonizado com os anseios, as expectativas e os sonhos da sociedade e poder, assim, responder em tempo de forma efetiva.
E a propósito das eleições de 2016, dentro de ano e meio será candidata à primeira-ministra. Falemos então de algumas ideias, ainda que embrionárias, que irá apresentar ao país caso for eleita. Num país que enfrenta uma crise económica, com uma alta taxa de desemprego, que já não pode contar com muita ajuda pública devido à sua gradação de país de rendimento médio e que vem de 3 legislaturas. 3 ou 4 ideias para a sua governação?
Sobretudo, eu devo referir que nós, durante a campanha, podemos apresentar aos militantes, amigos e simpatizantes, mas também à sociedade civil em geral, as nossas propostas, seja para o partido, mas também para o país, caso venhamos a ser governo novamente, como esperamos, em 2016. Desde logo, nós propusemos a requalificação da democracia. Entendemos que devemos trabalhar mais, não tanto em termos de representação democrática, mas, sobretudo, de participação democrática. O PAICV deve eleger, na nossa perspectiva, a democracia como bandeira e trabalhar aprofundando as análises sobre o papel e a função do eleito, de modo a que o eleito esteja, de facto, sempre conectado e represente ao mais alto nível os interesses do povo. Mas também defendemos uma nova agenda económica, uma agenda económica que possa adaptar os instrumentos financeiros e económicos às atuais necessidades que Cabo Verde enfrenta no momento. E esta nova agenda económica que nós propusemos para garantir mais crescimento económico, a redução do desemprego e, consequentemente, o aumento da coesão social, está centrada na geração de mais empregos. E nessa justa medida, linkada a esta nova agenda económica, propusemos também a recriação do sistema financeiro e da política monetária, sem nunca esquecer o forte incremento que nós teremos de dar à diplomacia económica.
Pelo que depreendo, o seu foco principal será na economia, não tanto nas infraestruturas como tem acontecido nos últimos anos.
Na economia, passado o tempo que já passou, tendo em conta que já houve um grande investimento na infraestruturação do país, importa agora, na nossa perspectiva, incrementar a agenda económica na perspectiva que a economia, que crescendo faz gerar mais emprego, reduz consequentemente a pobreza e gera mais igualdade e coesão social. Defendemos na moção e reiteramos agora a nossa perspectiva de Cabo Verde começar a explorar as relações com países emergentes, sobretudo na nossa região. Entendemos que é fundamental o posicionamento forte de Cabo Verde na região da CDAO. E essa estratégia, este posicionamento, esse reforço de posicionamento, não tem somente a ver com o conhecimento desses países ou desses mercados. Tem sobretudo a ver com o domínio dos mecanismos de funcionamento e as modalidades de organização dessas instituições internacionais nesses países da nossa região, porque entendo sim que nós teremos ainda de continuar a contar com parcerias para catapultarmos todos os investimentos feitos até agora e possamos consolidar as condições já criadas para transformar Cabo Verde num centro internacional de prestação de serviços.
O facto de ser mulher, que mais-valia poderá trazer à governação de um país que sempre foi liderado por homens?
As mulheres cabo-verdianas sempre estiveram nos principais momentos de construção deste país enquanto nação. Desde antes da independência, na luta armada, mas passando pela própria construção do Estado, passando pela liberalização da economia e depois pela própria transformação de Cabo Verde. Eu penso que as mulheres cabo-verdianas têm provado cotidianamente de forma reiterada a sua capacidade de luta, o seu espírito combativo, a sua grande entrega em prol dos interesses do país na promoção do bem comum desta nação. Nessa perspectiva, eu penso que teremos de continuar a trabalhar para garantir igualdade de oportunidades às mulheres, sempre na perspectiva de premiar o mérito, a competência e o empenhamento.
Não defende a questão das cotas?
Eu penso que até que tenhamos as condições para garantir igualdade de oportunidades, teremos de continuar com as cotas. Mas eu penso que quem é líder deve trabalhar e perseguir o ideal. E o ideal é que nós não tenhamos necessidade de estabelecer cotas. Nós trabalhemos para garantir a efetiva e real igualdade de oportunidades e premiemos o mérito, a competência e a capacidade de trabalho.
Era Janeiro Filarmadi, eleita domingo a primeira mulher e mais jovem líder de um partido do arco do poder em Cabo Verde, o Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, PICV. No entanto, o atual primeiro-ministro, José Maria Neves, ainda presidente do PICV, continuará sendo primeiro-ministro até as eleições de 2016. Foi mais uma edição de Agenda Africana com Álvaro Lugero Andrade. Até à próxima semana.
Voz da América, 13 horas e 22 minutos aqui em Washington. Vamos à música com Robin Thicke, Yet Her Back. All I wanna do is keep it light, satisfied. All I wanna do is make it right. All I wanna do is give you that thing, play you that song you and your girlfriend sing. Get you back tonight. I gotta get a go, get a go, get a go, get a back. I gotta get a go, get a go, get a go, get a back. I gotta treat her right. Whoa, I gotta cherish her for life. I gotta get a go, get a go, get a go, get it tonight. I never should have raised my voice or made you feel so small. I never should have asked you to do anything at all. I should have kissed you longer. I should have held you stronger. And I'll wait for forever for you to love me again. All I wanna do is keep it light, keep it light. Keep it satisfied. All I wanna do is make it right, make it right. All I wanna do is give you that thing. Play you that song you and your girlfriend sing. Let's get you back tonight. I gotta get a go, get a go, get a go, get a back. I gotta get a go, get a go, get a go, get a back. I gotta treat her right.
cherish her for life. I gotta get her, go, get her, go, get her, go, get her tonight. Oh, it's so hard,
it's so hard,
oh, it's so hard,
oh, it's so hard.
But it doesn't have to be, 'cause all I wanna do is keep it light all night.
Keep it satisfied. All I wanna do
is make it right, make it right. Give you that thing, play you that song you and your girlfriend sing. Let's get you back tonight.
Voz da América, vamos então atualizar as informações nesta quarta-feira. Notícia do dia: Estados Unidos e Cuba iniciam a retomada de relações diplomáticas. Pretendemos criar um novo capítulo nas relações entre os países, disse o presidente norte-americano Barack Obama, ao mesmo tempo que o presidente cubano Raul Castro discursava em Havana. O líder destacou que o governo cubano concordou em restabelecer as relações diplomáticas e que havia proposto aos Estados Unidos a adoção de medidas neutras baseadas nas leis do país. A Organização para a Agricultura e Alimentação das Nações Unidas, FAO, revelou hoje que o número de pessoas em situação de insegurança alimentar devido ao surto de ébola na Guiné-Conakry, Libéria e Serra Leoa poderá ser superior a 1 milhão até março de 2015. Segundo a FAO, a epidemia de ébola colocou em risco o abastecimento de alimentos nos 3 países afetados que já enfrentavam uma segurança e alimentar crónica. A antestreia em Nova Iorque de um filme de ficção sobre uma conspiração para assassinar o líder coreano Kim Jong-un foi cancelada na sequência de ameaças de um grupo de piratas cibernéticos. Os autodenominados Guardiões da Paz emitiram ontem uma declaração prometendo um destino amargo para os espectadores do filme A Entrevista. O filme devia estrear a nível nacional no dia de Natal.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Muita coisa mudou nas últimas 3 décadas, desde a identificação do vírus da SIDA. Ainda há cerca de uma década, um diagnóstico do HIV-SIDA era uma sentença de morte para um continente inteiro. Naquela época, mais de 2 milhões de pessoas morreram de causas relacionadas com a SIDA a nível mundial. Hoje, nós reduzimos esse número em cerca de 34%. Naquela época, a SIDA ameaçou acabar com toda uma geração, deixando para trás 14 milhões de órfãos e crianças vulneráveis. Hoje, diminuímos para metade as novas infecções entre crianças. A maré mudou, disse o secretário Kerry. Nós estamos a lutar contra a doença e uma geração livre da SIDA está à vista. Em primeiro lugar, o PEPFAR apoia o tratamento antirretroviral de 7,7 milhões de homens, mulheres e crianças. Oferecemos testes e aconselhamento para mais de 14 milhões de mulheres grávidas. Treinamos mais de 140 mil novos profissionais de saúde para prestar outros serviços relacionados com a saúde em países afetados pelo SIDA, disse o secretário Kerry. Mas a batalha ainda não está a ganha, disse o secretário de Estado. Assim, os Estados Unidos estão a intensificar a luta contra esta terrível doença e a introduzir novas estratégias. O PEPFAR está a colaborar com a Fundação Nike e a Fundação Bill e Melinda Gates, uma parceria pública ou privada que ascende a 210 milhões de dólares, que visa um futuro livre da SIDA para meninas, adolescentes e mulheres jovens em cerca de 10 países. Em segundo lugar, vamos investir 116,5 milhões de dólares para fortalecer a capacidade dos profissionais de saúde em oferecer serviços de HIV e também contribuir para resolver outras ameaças para a saúde pública em toda a África. Em terceiro lugar, através da iniciativa Tratamento Acelerado do HIV-SIDA para Crianças, o PEPFAR e a Fundação Fundo de Investimento para Crianças, ao longo dos próximos 2 anos, vai duplicar o número de crianças que recebem tratamento antirretroviral em 10 países da África subsaariana. Estamos também a trabalhar com os nossos parceiros para acelerar o desenvolvimento de novos medicamentos pediátricos. Em quarto lugar, o PEPFAR, em parceria com o Millennium Challenge Corporation, vai investir 21,5 milhões de dólares na criação de bancos de dados nos países identificados, que ajudarão a controlar a epidemia, tais como informações sobre saúde, a pobreza, dados populacionais, e que serão utilizados para melhorar o planeamento estratégico e a qualidade do atendimento. O compromisso dos Estados Unidos para combater o HIV-SIDA através do PEPFAR e o nosso apoio de longa data ao Fundo Global mantêm-se tão irredutíveis quanto o nosso trabalho se encontra inacabado. Podemos alcançar uma geração livre da SIDA, disse o secretário de Estado John Kerry, que concluiu: nós podemos e vamos derrotar esta doença terrível. Acabamos de apresentar o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da missão de hoje, 17 de setembro, da Voz da América em português. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Doris Dobson, Ethel Butler, Cedric Franklin e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.